Eu sou Damien Jurgensen.
Eu sou Lia Lé.
E esse é o Troco por Livros.
Troco por Livros.
Último episódio do ano.
Gente, pensar que quando a gente gravou o primeiro, para mim, ele já era o último. E a gente está realmente no último episódio do ano. Seis meses de Troco por Livros.
6 meses de vida do nosso filhinho, que, assim, como muitos filhos pelo Brasil afora, nasceu de um acidente, né? Então, está aí completando 6 meses.
Não, nasceu de um acidente por conta do Temer, porque eu queria ter esse filho, todo dia eu ficava enchendo o saco dele pra gente ter filho. Ter esse filho.
Ou
ele
seja,
que ficava assim, é.
Ou seja, você está dizendo que você deu um golpe.
Dei o golpe
é
da
isso?
barriga no Damien, foi. Foi porque eu sempre ficava falando isso com ele, sempre, enchia o saco dele. Mas ele achava que não estava preparado, que era cedo ainda, para uma responsabilidade dessas. Mas olha, não está sendo delicioso?
Está sendo delicioso. E faz bastante tempo, né, também, que a gente não tem episódio gravado junto, se for pensar cronologicamente. Acho que
você
desde
o
episódio com a Natália, né?
É, a gente teve o Lucas aí querendo furar teu olho, falando que se você não voltasse, tudo bem para ele. Ele ficava direto aqui, né?
Teve você fazendo outros filhos, né?
Pois é, gente. Eu tô aí com meus projetos paralelos. Eu espero que você também traga alguma coisa em 2022 aí pra gente.
Muito que bem.
Bom, o que a gente vai começar hoje?
Bom, como sempre, né, para não perder a essência do nosso programa, vamos começar dizendo o que a gente troca por livros, não é, Lia?
Isso aí. Eu troco por livros todo esse ano de 2021. Inteiro.
Todinho,
de cabo a cabo.
todinho.
Todo, troco tudo. A única coisa que eu não trocaria nunca é esse podcast, meus projetos, os livros que eu li. Apesar que teve um livrozinho aí que eu li que trocaria tranquilamente. Mas tudo bem. Troco Eternos também por livros que eu assisti esse ano.
Nossa, foi uma droga, né?
Mas 2021 foi um ano que merece ser trocado.
Caramba! Bom, eu não vou chegar a trocar 2021 todo, porque foi um ano que, apesar de difícil, onde aconteceram várias coisas boas e que mudaram bastante a minha vida, né? Então, acho que eu não vou chegar a trocar ele todo. Mas, como não poderia deixar de ser, né? Eu vou trocar as coisas mais mundanas dessa vida por livros, porque eu sou dessas.
Tudo bem, estou preparada já.
Tá preparada? Eu troco, na verdade, uma mini-azia.
Uma o quê?
Uma mini-azia.
Ah, meu
Que,
Deus.
Ai, estragou minha experiência de tomar vinho ontem. Eu adoro vinho. Mas acho que no almoço eu comi algo. Eu comi não, eu comi um prato que tinha um molho de tomate que estava muito ácido. Estava muito gostoso, mas estava muito ácido. E aquilo me deixou queimando assim, o estômago e a garganta o tempo inteiro. E aí, de noite, eu fui tomar vinho e ele descia quadrado, queimando. E isso, para mim, é um crime. Então, eu troco uma azia por livros.
Eu também não curto vinho rascante, não. Para mim, o vinho que desce assim não é um bom vinho. Também
Então,
não
e nem
curto.
era culpa do vinho. Esse é o problema, nem era culpa do vinho.
Eu sempre coloco
Mas
um fio de azeite em qualquer molho de tomate que eu como, justamente para dar essa quebrada nessa acidez dele. Eu não sei como eles são feitos na rua, né? Então, eu sempre faço isso.
exato.
Então,
Preciso
fica a dica
aprender
aí.
essas dicas culinárias.
Fica a dica aí para os nossos ouvintes. E por falar em nossos ouvintes, a gente quer fazer um agradecimento especial nesse episódio, né, Daniel?
Exatamente. A gente, né, primeiro de tudo, agradecer a todos os nossos ouvintes que estiveram aí com a gente desde esses 6 meses, nesses 6 meses, né, que a gente está fazendo troca por livros, que estiveram com a gente desde o começo. A gente teve aí por volta, né, de 400, né, ouvidos nesses 6 meses, que para a gente, que é um podcast que está começando modesto, sem lá grandes estruturas profissionais, é muito bom, né? A gente está aí com uma média de mais de 70 plays por mês, né?
E
Então,
sobre livros, né? Que
é,
também não é um
pois
assunto
é,
assim
sobre livros.
que as pessoas se dediquem muito.
Uma coisa que é impulsionada, né? Que as pessoas investem para que todo mundo tenha acesso, né? Querem justamente o contrário. Então, a gente agradece muito vocês todos que estão aí ouvindo a gente. E continuem, por favor, porque 2022 teremos novidades.
Eu quero agradecer especialmente também a Spotify Brasil, que fez uma retrospectiva do Troco por Livros e mandou para o pessoal que escuta o Troco por Livros, mandou para a gente também, como produtores do Troco por Livros, para a gente saber como que o nosso podcast estava sendo visto e ouvido por aí. E foi uma grata surpresa para a gente, porque para mim a gente tinha 18 ouvintes. E aí a Spotify Brasil me vem com 100. Que a gente tivesse poucas pessoas que ouvissem o podcast como o mais ouvido. E o Spotify Brasil falou que a gente tem 18 pessoas que têm o nosso podcast como o mais ouvido deles, né? Em primeiro lugar, o mais ouvido. Então, quero agradecer essas 18 pessoas, quero agradecer essas 100 pessoas que nos escutam. Para um podcast sobre livros, para mim é um número enorme. Eu quero que vocês saibam que a gente sempre procura fazer o melhor para vocês aqui, dentro das nossas possibilidades. Como o Demian falou, a gente não é um podcast com grandes estruturas, mas a gente procura sempre fazer o melhor. A gente já faz o melhor para esses 18 que eu achava que a gente tinha. Imagina agora que eu sei que a gente tem 100.
Exatamente. Em 2022 a gente promete que vai investir em um microfone, alguma estruturazinha um pouquinho melhor para deixar o áudio aí pelo menos um pouquinho mais agradável de se ouvir.
Olha, você investindo no cachorro do teu vizinho, para mim já tá ótimo.
Ai,
Levando uns
gente do
biscoitinhos, uns peticos para ele na hora que a gente for gravar e ele ficar lá envolvido nisso, para mim já tá de bom tamanho, já é um super
céu. Ai.
investimento.
Posso
Ah.
falar uma coisa meio maldosa para esse final de ano, mas assim, só para ficar já no último dia do ano e de repente tentar
É alguma
começar
coisa
o
tipo Demian no
2022
porão?
e tentar começar 2022 com o coração menos peludo. Ontem a gente estourou aqui, né, com a família do Murilo, a gente estourou uma champanhe, né, para comemorar que estava todo mundo aqui e tudo mais. E a gente não achava a rolha depois que ela estourou. E o Murilo preocupado que talvez a rolha pudesse ter saído pela janela e caído no vizinho, que é no vizinho que tem esse cachorro.
Gente, o
E
Murilo
aí,
conseguiu
assim,
pensar isso tudo.
conseguiu. E aí, tipo assim, nossa, porque se cair lá fora e de repente, ai, vai que acontece alguma coisa com o cachorro. Eu juro que secretamente eu tava pensando assim, ah, ele pode comer essa rolha e entupir a boca desse cachorro com essa rolha, para ele não falar mais durante as gravações do meu podcast. Mas aí, assim, foi só um pensamento que me ocorreu. Eu juro que eu amo cachorro, tá, gente? Tem vários
Você
lá
é
na
um
casa da minha
pirata, tá aí
avó.
para provar isso, né?
Exatamente, a pirata tá aí pra provar isso. Mas, assim, esse cachorrinho, ele precisa dar uma trégua, né, na gravação.
Bom, e também quero falar que em 2022 a gente vai fazer várias ações para interagir mais com o nosso público, para conhecer vocês, para a gente ler junto. Então,
Sim.
fiquem atentos às nossas redes sociais, porque vai acontecer muita coisa legal por lá esse ano, principalmente no Instagram do Troco por
Exatamente.
Livros. Bom, hoje a gente não vai falar de um livro específico, mas a gente vai falar de muitos livros específicos. A gente vai falar dos nossos episódios que foram os mais ouvidos por vocês, o que vocês, por números, demonstraram para a gente que foram os que vocês mais gostaram. A gente vai falar aqui
Sim.
sobre livros que a gente leu juntos, os que a gente leu em separado. Eu acho que vocês vão curtir. Pega o bloquinho, pega a caneta, porque eu tenho certeza que vocês vão pegar várias dicas aí, que depois a gente vai até colocar lá no Instagram do Troco por Livros, esses livros que a gente leu juntos, o que a gente leu separado e gostou mais. E eu vou contar uma coisa agora que é muito engraçado, mas assim, os livros que eu li em separado do Demian foram livros que ele já tinha lido antes. Alguns livros que ele leu agora, Eu já tinha lido antes, assim, então a gente acaba que, mesmo sem ler junto, a gente lê junto.
Exatamente. E o nosso top de leitura coletiva desse ano, a gente vai precisar melhorar em 2022, né, Lia? Porque esse ano, não sei, eu li muita coisa boa, a gente leu muita coisa boa, mas na nossa leitura coletiva ficou
É
meio
verdade.
aquém.
Não, e foi muito
Bom.
engraçado que teve livros que a gente já lia tanto junto, que teve livros que eu achei que a gente não tinha lido esse ano juntos, mas a gente só tem esse ano de podcast. Então eu falei, como
Pois
não?
é. E teve livros, né, que a gente leu, ou você leu primeiro e eu li depois, ou vice-versa, né? E aí a gente achou que leu junto, mas na verdade não leu.
Pois é, tem três aqui que eu tinha certeza que a gente tinha lido juntos e a gente não leu. Bom, vamos lá. Vamos começar pelo top episódios do Troco por Livro ou vamos começar pelos livros que a gente leu juntos aqui e mais gostou?
Vamos começar pelo top episódios e aí eu já vou aproveitar fazer uma segunda parte do que eu troco por livros, tá?
Tá bom.
Essa não vai ser tão mundana.
Tá bom,
Eu
então vamos lá.
troco por livros, eu troco por livros gente que faz retrospectiva no começo de dezembro. Tipo assim, gente,
Gente,
dezembro,
que
deu tempo de eu
inveja.
ler. Hã?
Que inveja.
Por que inveja?
Porque eu não consigo fazer uma retrospectiva do que eu li no início de dezembro.
Não, não só do que leu. Tipo, tem gente que está assim, chegando no começo de dezembro, já está fazendo retrospectiva do ano. Tipo assim, gente, tem um mês ainda. Oi.
Pois
E de
é, eu não
leitura
consigo.
ainda. Nossa, eu li seis livros em dezembro. Eu ia desconsiderar esses e alguns foram sensacionais. Eu não posso deixar eles de fora. Então, gente que faz retrospectiva de 11 meses e não de 12, por isso que a gente está gravando no dia 31 do 12. Né? Eu acho que essas pessoas aí elas perdem um mês de vida que é coisa boa. Então
Mas
vamos
agora que
lá,
você
né?
falou isso, veio um questionamento aqui na minha cabeça. E aí, a pessoa faz a retrospectiva desses 11 meses e em dezembro ela tira férias de leitura?
Ai, tira férias da vida, de viver, sei lá o que essas pessoas
Pois é,
fazem.
porque leitura não é uma coisa programada para mim desse jeito. Eu leio todo dia, todo momento, toda hora. Eu não consigo imaginar assim, ah, eu vou tirar férias de ler. Vou ler 11 meses e
Exato, até
pronto, acabou-se.
porque nas minhas férias o que eu gosto de fazer é ler.
Eu também. Então vamos lá.
Bom.
Começa pelos nossos top episódios. Vai começar do primeiro para o último ou do último para o primeiro?
Eu vou começar do primeiro para o último, porque
Tá
eu acho
bom.
que do comecinho, esse episódio, que é o episódio mais ouvido do nosso podcast, é o episódio onde tudo começou. É o episódio em que a gente fala sobre Vamos Trocar um Poeta, né? Esse livro do Afonso Cruz e que deu start todo aí no nosso projeto, né, Lia?
É,
Então,
vamos ali
esse.
comprar, vamos comprar um poeta, é um livro sensacional. Eu gostei muito. É uma distopia, né?
É uma distopia, mas ela é bem diferente, né, de tudo que. De outras distopias que a gente já leu, e leu esse ano, inclusive. Então, se vocês que estão nos ouvindo não ouviram ainda, vão lá e ouçam esse primeiro episódio, que é onde tudo começou, para ver também a diferença, né, de interação que tem entre a gente, daquele episódio para esse, por exemplo, que a gente está gravando agora. É, acho que fica bom para registrar também a nossa evolução, né, Lia?
É verdade. A
O
gente
nosso.
mudou muito do primeiro para até agora.
Sim, o nosso segundo episódio mais focado foi o primeiro episódio do quadro que a gente também estreou esse ano, que é o Troco por Livros, Troco uma Ideia, que a gente gravou com a Natália Borges Polesso. Inclusive, né, depois vou falar na lista aí dos nossos livros, foi uma autora que bombou no meu ano, né? Já conheci a autora esse ano. Né? O livro, o primeiro livro que eu li dela, eu li esse ano, depois eu já li quase tudo que ela escreveu e a conheci pessoalmente. Então, foi um ano dominado quase pela Natália.
Se você não tem amigos que frequentam amigos do Jabuti, sinto muito, mas eu tenho. Seus amigos não frequentam vencedores do Jabuti? Sinto muito, os meus frequentam.
Tá vendo, gente? Trabalhar para conhecer vencedores do Jabuti, né?
Depois a gente vai falar mais sobre esses livros, mas esses foram os dois livros da Natália que o Demian citou, Extinção das Abelhas e o Controle. São um daqueles livros que eu tinha certeza que a gente tinha lido juntos, mas a gente não leu. Mas assim, o Demian leu primeiro, como ele falou, e ele sempre ficava me falando que eu tinha que ler. Quando eu comecei a ler, eu fiquei com muita raiva que ele não me obrigou a ler, porque o livro é maravilhoso, todos dois. E é mais uma dessa bagunça literária que a gente faz aqui dos dois.
Exato. O nosso terceiro episódio mais tocado foi o episódio sobre Deus das Pequenas Coisas, esse livro que definitivamente traumatizou a gente esse ano, né, Lia?
Foi uma. Não vou nem dizer que foi uma pegadinha do Lucas, porque ele falou pra gente que esse livro ia deixar nosso coração quentinho. E a única coisa que meu coração não ficou foi quente lendo esse livro. Ele
É
falou que
só
esse
se for
livro.
quente do inferno, né?
É. E a única hora que eu li nesse livro foi o único momento que o Damian riu também, mesmo assim, é meio uma piada que os personagens fazem sobre uma pessoa. Então, assim, foi o
Sim,
único
sobre a
momento que eu.
morte de uma
Sobre a
pessoa, né?
morte de uma pessoa. Então foi assim, o único momento que eu ri também. Então
Exato, foi
é um livro denso,
pesado.
tenso, pesado, não tem humor na história, é para os fortes.
É para os fortes. A gente também foi com essa expectativa de que ia ler algo que ia deixar nosso coração quentinho, porque afinal, né, estava naquele período que não tinha nem perspectiva de vacina, nem nada esse ano, então.
Exato.
Ai, foi horrível, foi uma experiência horrível.
Foi
Leiam
mesmo.
só quando vocês estiverem muito, mas muito bem, precisando ficar triste.
Exato.
Vai conseguir, esse
Tipo,
livro vai
se
conseguir.
você ganhar na Mega Sena da virada, é o momento.
Exato.
Qual
Aí,
foi o próximo?
chegando no top 4 aqui, né, no quarto episódio mais focado, foi o episódio que a gente faz listas do livreiro com o nosso livreiro do coração que a gente acabou de falar, que é o Lucas, né? E foi a segunda parte, né, de um episódio que ele participou com a gente, que a gente conversou com ele. E ele fez a lista da combo, a gente fez basicamente um na banca ali com ele. Segunda parte. Porque eu já vou comentar, para a gente comentar junto, Lia, desses episódios. Os próximos episódios que dividem aí com o mesmo número de reproduções é a primeira parte da conversa que a gente teve com o Lucas. E o episódio da campanha de Outubro Rosa que a gente fez com a Marina, né, com a Marina Ruda, que foi sensacional e foi basicamente o episódio zero, né, o protótipo do Troca Uma Ideia, porque a Marina tem um livro, né, que é o Não Se Acostume com a Vida, que a gente leu juntos também, e é sobre as experiências que tiram o nosso chão, né? Desestruturam aí a nossa vida, que foi escrita a partir, né, da experiência dela ao enfrentamento do câncer de mama que ela teve. Então, por isso que a gente fez como campanha no Outubro Rosa. Então, basicamente, se a gente considerar a Marina e o Lucas, eles são ali os do Troca Uma Ideia, né, Lia?
Eles foram meio um divisor de águas, porque quando a gente trouxe o Lucas, a gente estava acostumado a fazer muito podcast, assim, eu com o Damian comigo, era uma coisa muito fechada. De repente a gente trouxe uma terceira pessoa, a gente não sabia muito bem o que a gente ia fazer, a gente deixou rolar e a gente fez um episódio com um terceiro participante, que foi uma dinâmica
Sim.
muito legal. Quando a gente trouxe a Marina, a gente já sabia mais ou menos o que a gente tinha feito com o Lucas, que a gente não achou que ficou legal e o que a gente queria testar. Então, com a Marina, a gente já fez uma coisa diferente, que foi de entrevistar, de conversar, de ouvir, e foi muito legal. Então, acho que quando a gente trouxe a Natália e a Laís no episódio
E
do
ela aí.
no primeiro episódio do Troca Uma Ideia, a gente tinha muito bem estruturado o que a gente queria fazer. Então a gente trouxe aquela informalidade que a gente usou com o Lucas
E aquela coisa de deixar que ele fosse também ali o terceiro elemento do podcast, a gente deixou isso com a Natália e a Laís, a gente deixou essa abertura para elas serem também o terceiro e quarto elemento do podcast, mas a gente também entrevistou, a gente também fez perguntas, a gente ouviu. Então eu acredito que a Marina e o Lucas foram um divisor de águas ali para a gente.
Exatamente, plantaram as sementinhas do que virou e o troco, uma ideia que foi bastante gratificante, né? E tá sendo, porque a gente tem...
Tá sendo.
Ele continua em 2022.
É, a gente tem o da Júlia, que tá no ar, em 2022. Exato. A gente vai continuar com o Troco por Livros, Troca uma Ideia.
Sim.
E agora, aí, qual foi o próximo? O próximo...
Dando sequência nos próximos, que também estão empatados, e é outro autor que dominou o meu ano, e acho que da Lia também. Se não dominou em quantidade de livros, dominou pelo menos em nosso coração, né? Conquistou nosso coração, que foram os episódios dos livros do Hermann Hesse. Porque a gente fala sobre Siddhartha, que é um episódio iluminado, um episódio sem graça, e o episódio que a gente fala sobre O Lobo da Estepe. Então, esses dois, a gente até pensou aqui, né? Conversou um pouquinho antes, né, Lia, que... Será que são as mesmas pessoas, os fãs de Hermann Hesse estão por aí, querem conversar com a gente, querem ler alguma coisa juntos? E a gente topa, né?
Claro, topo tudo que tem a Hermann Hesse, topo tudo que tem os ouvintes do Troco por Livros. Eu já vou dar um spoiler aqui, do meu ano literário, que O Lobo da Estepe foi, sem dúvida nenhuma, o melhor livro que eu li esse ano.
Ai, tá. É, eu também vou dar um spoiler aqui. Ali, junto, com tudo que eu li do Hermann Hesse. Eu não consegui escolher um. Então, na verdade, quando eu fiz a minha lista, eu coloquei só o nome do autor, porque ele me conquistou muito forte esse ano.
Engraçado que quando eu li Damien pela primeira vez, eu só li uma vez, né? Eu achei que eu não ia ler nada melhor do que aquilo desse autor. Era o meu primeiro contato com ele. Geralmente acontece isso. Você lê um livro de um autor... que é o mais falado, o mais comentado, e você depois é difícil encontrar uma obra que você, dele, que você diga assim, pô, isso é tão bom quanto. Só que o Hermann, ele tem uma constante nisso. Todos os livros dele são muito bons. Mas O Lobo da Estepe, ele pula uma categoria de sensacional. Ele é incrível. Sabe, eu adorei. E ele é um livro que ele tem repercussões culturais. Ele repercutiu na música, ele repercutiu no cinema. Ele, nossa, é um super livro. Não sei nem o que dizer.
É tudo de bom, né?
Muito.
E o Hesse, ele é muito interessante porque você tem ali uma grande filosofia envolvida, né? Grandes pensamentos e reflexões sobre a vida, mas de uma maneira muito acessível. Parece que você está conversando com o autor. Ele sim, os livros dele sim, apesar dele ser um alemão, né, e os alemães não são fáceis às vezes de ler, diga de passagem, Thomas Mann, Doutor Falso, que eu vou terminar 2021 e não vou ter acabado esse livro, né? Mas ele é bem acessível e ele deixa o coração quentinho. Ele deixa, né? Siddhartha principalmente. Nossa, que livro lindo, né, Lia?
É, e eu estava lendo um dia desses, eu não me lembro qual foi a editora que fez várias postagens sobre a vida do Hermann Hesse, estava falando que os livros têm muito dele. Ele escrevia sobre ele naqueles livros. Então, assim, você também vai conhecendo muito dele ali naqueles livros.
Bom, você acompanha várias fases da vida dele, né?
Exato. Eu agradeço até hoje ao Instagram da Dilucidar, @Dilucidar, que foi o meu primeiro contato com o Hermann Hesse, quando ela falou sobre o livro do Damien, e eu comprei para ler, fiquei tão interessada naquela resenha que ela escreveu, que eu fui atrás e não paramos mais, né?
Isso aí.
Qual foi o próximo?
O próximo, ele é a mãe de todas as distopias, né? Foi o livro, foi quando conversamos sobre o livro Nós. E esse é um episódio que a gente fica feliz dele aparecer no Top 10, porque a gente gravou ele e ele passou um bom tempo sem ter repercussão nenhuma. A gente
Ele tinha
ficou assim,
dado uma
nossa.
flopada assim, em geral, e eu fiquei muito preocupada, porque é um livro que, assim, é um livro graficamente lindo, o projeto gráfico dele é muito bonito, ele tem um design bonito, a história é muito interessante, é uma história muito do momento. Engraçado, as distopias, elas assim como as democracias estão morrendo, mas as distopias não morrem. Esse livro, ele também é muito atual e ele foi escrito há muitos anos. Mas ele é muito atual, como várias distopias que a gente lê hoje em dia, como Admirável Mundo Novo, Nós, são livros muito atuais. Os autores sentaram e escreveram esses livros hoje, e na verdade não foram. E eu ficava muito chateada, que eu falava, gente, o que aconteceu? Ninguém está ouvindo esse episódio. Então, também fico muito feliz de ver que ele está aqui.
Sim, ele foi, apesar de a gente não mencionar muito isso, ele é uma distopia escrita por um autor russo, né?
Exato,
Então ele é um livro russinho.
criticando aquele projeto
Governo
de
totalitário, né?
governo totalitário que estava se desenhando na, não sei, na Rússia, né? Porque apesar de todo mundo achar que Nós fala sobre o governo soviético, não era sobre o russo ainda.
Sim.
Então, tem muito valor esse livro e tem até uma carta no final do livro em que o autor de daquele livro que todo mundo fala que é
George
Nós,
Orwell.
isso aí, escreve uma carta assim meio
Querendo dar uma
invejinha, assim,
detonadinha, né?
querendo dar uma detonadinha no original. Vale a pena também comprar esse livro da Aleph, que tem essa carta no final. E tem também a carta que o próprio Zamiatin escreve para o Stalin, não é?
Sim, porque ele escreveu, né, ali logo, né, da Revolução, entre 1920 e 1921. Então, ele já estava prevendo o que ia acontecer. E o livro ficou muito tempo proibido, né, na União
Exato.
Soviética.
É.
Então, é um livro que vale muito a pena ler.
Isso. O próximo, o último episódio da nossa listinha dos mais ouvidos, qual foi, Daniel?
Foi o episódio que a gente fala sobre minha irmã, a serial killer. E isso é muito
Livraço.
legal, porque
Livraço de suspense.
livraço. E deixa a gente feliz de ver que o nosso top, ele está bastante diverso, né? Tem aí bastante coisas do mundo todo. Então tem o poeta, que é português, tem o Siddhartha e o Lobo da Estepe, que são alemães, tem o Deus das Pequenas, indiano, tem o Nós, que é russo, tem a irmã, minha irmã serial killer, que é de uma nigeriana,
Tem a
né? Que é a
Mariana
Wynka
Arruda, que escreveu um
Braithwaite.
livro em português, não é?
Eu já ia
Mariana é
chegar lá,
brasileira.
né? Já ia chegar lá, né? Olha lá, tá vendo? A Lia, não, ela vai 2022, de repente, quem sabe ela vai deixar para trás me cortar, né, Lia?
Eu nem cheguei a cortar, tá? Eu me antecipei. É completamente diferente.
Aí depois eu que dou spoiler, né? E claro, eu ia falar as autoras, né, escritoras brasileiras, né, mulheres escritoras brasileiras, como a Natália e a Marina. Então ficou assim um top aí com bastante diverso, né? Acho que isso é importante, mostra que a gente leu várias coisas legais e que as pessoas que estão ouvindo, né, também estão procurando algumas coisas são diferentes, de repente, fora desse circuito aí mais mainstream, né, dos best-sellers e por aí vai. Não, que a gente não leia, né?
Isso aí, não que a gente não leia, mas não é aquilo que nos motiva a vir até aqui gravar esse podcast. Tem um episódio que o Lucas não, que o Damian não citou, mas é um
Olha, ela
episódio.
já tá me substituindo, gente.
Yeah.
Pega esse ato falho. Ela já me arrancou do programa e já colocou o Lucas. Socorro!
Me confundi aqui, tá? Que o último que eu gravei
Me
foi com ele.
salvem!
Deixa eu falar uma coisa. Tem um episódio muito importante para mim que o Damian não comentou, mas que eu vou falar aqui, que é o episódio onde o Damian deu o braço a torcer e falou que Duna é sensacional. Esse episódio tem um valor para mim, tá? Tá na minha memória de podcast. Então, aquele episódio foi incrível. Quero deixar registrado esse episódio aqui. Pra Duna.
Eu vou.
E eu espero que esse ano, editora Aleph, tá? Me escutem, editora Aleph. Mandem Duna pro Damian ler, pra gente poder comentar. Porque a gente só
eu
sabe
acho.
A opinião dele sobre o filme. Eu quero saber a opinião dele sobre os livros. Tá bom?
Manda a trilogia toda já. Inclusive, eu dei Duna de presente pro Murilo de Natal.
É, inclusive, eu ganhei Duna de presente da minha irmã de Natal.
Ah lá. Então pronto, só tá faltando eu ganhar. Então, Aleph, por favor, né? Se você estiver ouvindo a gente, manda boxes de livros pra gente ler. Obrigado, de nada.
Já que a gente está falando de editora Aleph, vou aproveitar. Já que a gente está falando de editora Aleph, vou aproveitar e já puxar aqui o livro que os livros que o Damian leu sozinho, melhores que ele leu em 2022, que ele colocou aqui na lista dele, a trilogia Fundação do Asimov.
Sim, na verdade aí eu dei uma roubadinha, né? Eu coloquei a trilogia da Fundação. Mas, na verdade, seriam só... O que eu li mesmo esse ano foram os dois últimos volumes da primeira trilogia, né? Não havia sentido colocar só os dois últimos, então eu já inseri a trilogia toda.
Verdade.
Como sendo um livro, né? E é uma trilogia de ficção, para quem gosta de ficção, psicologia, história e tudo mais. É algo que vale extremamente a pena ler, porque é muito gostoso, é muito fácil de ler, né? É uma trilogia interessantíssima e eu acho que todo mundo que é fã de ficção científica, que gosta do Asimov, deveria ler. Nessa ele não foca tanto nos robôs, mas ele foca aí no desenvolvimento, né? Ascensão e queda de um grande império com base na manipulação dos comportamentos, na previsão dos comportamentos das pessoas e das emoções também. Então, por isso tem a ver com psicologia, com história. A gente acompanha várias centenas de anos, né, dessa ascensão e queda desse império. Então, acho que vale muito a pena vocês lerem esse livro.
Os fãs Lia de...
E o...
Fala.
Não, pode falar.
Os fãs de ficção científica sabem que Asimov está para ficção científica como Zamiatin está para as distopias, né?
Exatamente.
Bom, agora eu vou falar de dois...
O seu...
Não, vamos fazer a sua, depois a gente faz a minha, porque agora eu vou
falar
dois que você leu com a sua lista dos mais dos favoritos que eu já li, né? Que é o Controle da Natália, que vocês têm aí um episódio todo nosso para ouvir sobre o Controle, que é o Troco por Livros, Troca uma Ideia, com a participação dela. E o Não Aceite Caramelos de Estranhos, da Andrea, que eu lido e mandei para o Damian para ele ler também. E aí, Damian, eu te pergunto, como você chegou no Controle da Natália?
Então, eu cheguei no Controle, como eu falo, lá por causa da capa. Gente, sim, às vezes eu julgo o livro pela capa. E esse eu comprei porque a capa me remeteu automaticamente à capa de um disco do New Order. Né? E aí, quando eu li a sinopse, e tem tudo a ver com as músicas do New Order, esse livro, eu comprei e resolvi ler. E foi aí que o romance, esse amor com a literatura e com os livros da Natália começou. E depois dele, eu até poderia fazer, né, colocar assim, ao invés de só o Controle, colocar, como eu fiz com o Herman Hesse, né, colocar Natália Borges Coletti. E tudo que eu li dela depois eu gostei. Mas eu coloquei especificamente o controle por conta dessa relação com a música e por ter sido a porta de entrada para a escrita dela. E eu gostei muito, absurdamente. E aí vocês podem ir lá conferir esse bate-papo nosso com a autora, né? Que foi super legal, e com a minha amiga, amicíssima Laís, né? Então, vale muito a pena. E o Não Aceite Caramelos de Estranhos, né? Que foi um livro também muito bom e recomendação da Lia. Ele está aqui comigo, né? Refém, mas eu já vou devolver para a Lia agora em 2022.
Te mandei um shade essa
E
semana, viu? No story,
essa
tá?
semana?
Mandei um
Essa
shade
semana
lá.
você mandou
É,
mais?
mandei um shade lá. Você fez um story, eu peguei e fiz em cima.
Caramba, preciso devolver então, porque daqui a pouco eu tô colecionando o livro da Lia aqui.
É, vai abrir uma estante pra
E
mim. Uma prateleira.
esse livro foi muito bom. São contos que são difíceis, eles são duros, eles são quase um terror, assim, dependendo do modo como você encara. Mas são maravilhosos de ler. Foi um dos livros que abriu mais ainda a minha mente, o meu escopo aí de literatura, com a Andrea, né, que é uma autora chilena. Então, vale muito a pena. Eu indiquei ele também para as pessoas, e outras pessoas leram, como, por exemplo, a minha comadre, né, leu esse livro, ela comprou, leu, gostou muito também. Então, livros assim que a gente gosta de passar adiante, né, Lia? E tem episódio falando dele no nosso podcast.
E tem surpresa com a Andrea para fevereiro. Fiquem atentos, hein? Olha lá, hein, Editora Mundarel. Já estou adiantando aqui.
Gente, tá querendo.
Queremos muito. Bom, agora a gente vai entrar na seara dos nacionais. Demian leu vários escritores nacionais, de um gênero que não é o que eu leio, mas para 2022 temos projetos, eu terei que ler a trabalho,
Vou
que
ter que
é
converter, né?
VHS e DVD do César Bravo. E aí, como chegamos em VHS e DVD de César Bravo e por que que eles estão nessa lista?
Gente, assim, tem episódio também no podcast falando sobre terror. Eu e a Lia não manjando nada, e eu tentando ali dar uma mini aula sobre esse universo, que eu sou apaixonado. E eu comecei a explorar um pouco mais dos autores nacionais que escrevem terror, né? Então, dentro da minha lista aí dos nacionais, já vou adiantar um pouquinho, tá, Lia? Tem um clássico que é O Incidente em Antares, do Érico Veríssimo, que é uma releitura, né, que eu já li, sei lá, umas 3 vezes, acho, esse livro. E é sempre. Então, quem não leu, leia. E aí temos o VHS e o DVD, que foram livros lançados pela Darkside, que me deixaram muito curiosos também pelo projeto gráfico deles, porque eles parecem, né, o VHS parece uma fita VHS e o DVD parece uma capa de DVD, né? Inclusive eles vêm com marcadores que são, o DVD é um disco mesmo. E eu fiquei muito curioso para ler, e aí eu comecei a ler e eu me encantei absurdamente, porque o César Bravo, ele criou um mundo próprio, uma região toda no interior de São Paulo, chamada Três Rios, no Noroeste Paulista, que é uma terra amaldiçoada mesmo, né? Que prosperou aí graças a um homem aí de moral bastante duvidosa e relações mais duvidosas ainda, construindo um matadouro. Então tem toda essa relação com a carne, né? Com o desenvolvimento de venenos e agronegócios e biotecnologias e matança de bicho. Então é uma região assim bastante amaldiçoada, e os contos que ele traz dizem respeito aos personagens e moradores dessa região, né, de Três Rios, que é a cidade principal, mas de cidades que estão em volta. E aí, cara, você criar todo um universo no interior paulista para fazer histórias de terror e as histórias estarem de alguma forma conectadas é uma habilidade muito incrível. Então não teve como, me pegou forte e eu gostei muito, muito desses livros, gostei muito da escrita do César também. E eu tenho outro dele para ler, que eu vou ler agora em 2022. E eu já quero ler mais coisas, inclusive, né, já vamos falar aqui, né, que a gente quer trazer o César. César, vem conversar com a gente.
Troco por livros, troco uma ideia. Tenho um projeto de trazer o César. Espero que seja bem sucedido. Bom, mas tem alguém que
Sim.
está chamando e você está dizendo que não vai, né? Que livro foi
Ah.
esse que você leu aí? Me explica.
Outra autora nacional excelente, que é a Mariana Salomão Carrara, e aí eu li, que eu ganhei de um amigo meu, do Glauco, que é o livro Se Deus Me Chamar, Não Vou, que é um livro narrado aí por uma garotinha, né, a Maria Carmen, que está na sexta série, né? Então, é um livro muito, muito, muito bom. Murilo também leu, por recomendação minha, e eu recomendo a todo mundo queira ler, porque vê aí uma família que tem toda uma estrutura diferenciada, que tem uma loja que está lidando com coisas de velhos e por aí vai. Como que é a visão da menina sobre a velhice, sobre essa estrutura familiar diferente dela, como ela lida com alguns problemas de bullying na escola, e tudo nessa visão, assim, que é ao mesmo tempo inocente, mas muito sábia. É um livro que vale muito a pena. Leiam também.
Chegando no final da lista, faltam só mais dois livros, porque Hermann Hesse, você já falou que amou tudo que leu. A gente tem agora É Pedro Páramo do Juan Rulfo, é Juan Rulfo do Pedro Páramo?
Esse livro que a gente sempre ficou com essa dúvida, e aí, esse ano, matei essa dúvida. É o Pedro Páramo, do Juan Rulfo. Livro fantástico também. E recomendo fortemente que as pessoas leiam, porque ele é uma viagem. É uma viagem de um personagem que vai em busca do pai, que se chama Pedro Páramo, e aí ele encontra com várias pessoas que tiveram a sua vida tocada ou desgraçada pelo próprio pai, né, e que são fantasmas numa vila, né? Uma vila fantasma. E você vai se embrenhando numa atmosfera bastante onírica e ilusória. Você vai perdendo a noção de tempo, de realidade, o que está acontecendo naquele lugar. E esse é algo que vale muito a pena ler.
Bom, para finalizar, a gente tem o Clube do Crime das Quintas-Feiras. O que que você tem a falar sobre esse livro?
Antes dele, a gente tem também Com os Meus Olhos de Cão, da Hilda Hilst, porque nessa casa em que Damien mora, né, adora-se Hilda Hilst.
É verdade, tinha
E
esquecido dela.
e esse livro, né, como qualquer coisa da Hilda, para quem quer aí entrar em dilemas existenciais, eu recomendo forte. E esse tem tudo a ver, porque é a história de um matemático que basicamente abdica de todo esse modelo racional aí para e Deus e do que a vida possa significar. É muito, muito bacana. E o Clube do Crime das Quintas-Feiras, que é o livro Farofa, né, que eu coloquei na lista, que é um best-seller, ele é famosinho. E é o livro de respiro, por assim dizer, né, que eu li. E você acompanha, né, uma trupe de velhinhos que investigam crimes. Então, só por essa premissa, assim, né, essa diferença toda, acho que já valeria a pena vocês conferirem. Em 2022 eu vou ler a continuação que saiu. Então, acho que vai valer a pena. É um livro de respiro. Ele dá também um calorzinho no coração.
Essa foi a lista do Damian, dos melhores que ele leu em 2021.
que ele leu sozinho, mas que necessariamente eu também li alguma coisa, né? Necessariamente ele não leu, eu não li. Eu também li algumas coisas do que ele leu dessa lista dele. E os que eu não li estão aqui na minha lista para ler, né?
Que bom, vão começar agora, né, Lia?
Pois é, vão começar agora.
Você passou também aí, né? Porque a gente não consegue fazer um top 10, né? Mas a
não
gente... a gente faz, a gente acha que foi, valeu a pena no ano mesmo, mas dando um tratamento aí para também não ficar com uma lista muito extensa. Então, a Lia, eu vou começar, Lia, falando para você falar aí do livro que não apenas deu início ao podcast e nada mais, deu início à nossa amizade, né?
É
que é um livro aí do Faulkner. Você leu finalmente Luz em Agosto.
Um livro afetivo, porque a nossa amizade começou numa postagem sobre os livros do Faulkner, e eu falava de Som e Fúria, e o Demian me sugeria ler justamente Luz em Agosto. Demorou muito para eu conseguir ler. Eu ganhei Luz em Agosto de aniversário. Não, foi de Natal. Demorou muito a chegar. Foi uma confusão
com
esse
livro. Foi uma saga conseguir esse livro, né?
Foi uma saga porque ele é um exemplar da falecida Kozak Naif. É um livro lindo. Eu fiquei muito impressionada com a história. E assim, tem uma condição básica para eu considerar um livro na minha lista dos melhores lidos naquele ano. É eu lembrar da história toda, pensar nessa história depois que ela acontece. E o engraçado é que hoje eu estava pensando sobre esses livros, e a maioria dos livros que eu coloquei aqui na minha lista são livros que têm um plot twist que fazem você abrir a boca e falar: não, não acredito que está acontecendo agora. E Luz em Agosto é assim. Luz em Agosto é mais uma viagem do Faulkner por esse tipo de escrita que ele faz, de contar uma história vista por vários pontos de vista, de vários personagens. Mas toda hora acontece um plot twist nessa história. E você vai acompanhando aquele desenrolar daquela saga. Porque não é nem mais uma história, é uma saga mesmo. Eu adorei Luz em Agosto, eu sugiro que todo mundo leia. Eu acho que Faulkner, assim como Hermann Hesse, está na nossa memória afetiva literária. Está no nosso coração. De Luz em Agosto, eu li um outro livro que também tem isso. Essa qualidade de você descobrir algo no meio da história e levar um susto, ficar chocado. E também tem essa condição de que eu fiquei pensando muito na história depois que eu li bastante tempo, que é Kentucky's, que é um
que está comigo.
Que está com você. Que foi um lançamento da editora Fósforo. É um livro muito bem escrito. Eu adorei Kentucky's e sugiro a todo mundo que leia, e eu não vou falar mais nada sobre ele.
Esse daí eu tô super curioso para ler.
Leia. O outro livro que eu também li, e está aqui na minha lista dos melhores, que é até um pouco polêmico, porque teve gente que amou, teve gente que detestou, é A Intuicionista. Eu esqueci o nome do autor, mas ele escreveu um outro livro que fez muito sucesso, o Underground, que fala sobre a fuga de pessoas escravizadas nos Estados Unidos pelas linhas de trem abandonadas, subterrâneas. E todo mundo fala: ah, é um livro só sobre elevador. Não é. E tem um plot twist na história que é incrível e me fez colocá-lo aqui nessa listinha.
É verdade. Esse livro, a Lia comentou bastante dele. Né? É do Colson Whitehead.
Isso aí.
Nome, para quem quiser. E assim, gente, eu sei que a gente não deveria apoiar os bilionários, mas naquela loja que costuma vender livros a preços bastante acessíveis, quebrando livrarias, eu não vou citar o nome, esse livro está por R$10.
Então... Eu não perderia tempo. Iria agora lá comprar, porque vale muito a pena. Outro livro que eu li, e que para mim foi assim, um dos melhores que eu li esse ano, junto com o Lobo da Estepe, está ali do lado dele, e que também tem essa coisa de contar a visão de cada um dos envolvidos num fato que acontece no início da história e ter também um plot twist, é também Os Brancos Sabem Dançar, do Kalaf Palanga, se eu não me engano o nome dele é esse. Eu amei esse livro, adorei. O Kalaf, ele é músico, ele é dançarino, ele é escritor. E esse livro é muito bom, assim, é sensacional, super indico.
Olha, já viramos um shot, hein? Primeiro do dia.
Primeiro do dia. O outro livro que eu vou citar também tem essa mesma característica de ter um plot twist na história. Foi o melhor livro nacional que eu li esse ano. Demian leu. Tá com ele. Não, acho que ele já me devolveu, ou ele comprou o Nat Morto. Você comprou,
o né? Nat Morto eu comprei.
Nat Morto. Não sei do nem Mutarelli, o que dizer.
Né?
É, do Mutarelli. É maravilhoso. Eu li o Nat Morto e li também o Cheiro do Ralo, do Mutarelli. O Cheiro do Ralo é muito bom, mas depois que você lê o Nat Morto, você não consegue pensar em outra coisa. O Nat Morto, gente... É uma categoria à parte literária. É um livro
Lia,
que eu também super indico. Oi.
Aqui, não sei que horas você mandou a sua lista nova, retratada para mim, mas eu não estava acompanhando com ele. Ele não estava na lista.
Então, acho que eu esqueci de te mandar a última tratamento da lista.
Você adicionou ele?
Eu adicionei porque eu estava achando que a gente tinha lido o Nat Morto ano passado. Pode?
Nossa Senhora!
Aí depois
eu já estava morando em Minas quando eu li o Nat Morto.
Pois é, gente! Eu não me toquei disso. Achei que a gente tinha lido o Nat Morto ano passado. Depois eu vi que era, assim, cronologicamente impossível isso ter acontecido.
E achou que a gente leu junto, né? Sendo que a gente não leu junto. Você
não,
leu
não
primeiro
leu
e depois me indicou.
Foi. Bom, para terminar essa lista, eu já falei do Controle, que eu não li com o Damian, tá? O Controle, ele leu primeiro e depois ele me indicou, eu li, eu amei. Eu adoro porque tem várias músicas no decorrer da história. Quem quiser saber mais sobre tudo que eu gostei em Controle, tem um post meu sobre esse livro. Tá lá no Troco, no Instagram do Troco também. Vão lá ler, que eu não vou me repetir aqui. E ouvi o episódio da Natália e da Laís sobre o Controle e a Extinção das Abelhas. Para finalizar minha lista, eu gostei muito do Talentoso Ripley, que é um livro da Patrícia Highsmith. Também não vou me alongar sobre ele, porque já teve um filme, muita gente viu o filme, e eu sugiro que quem viu o filme, quem não viu o filme, leia um livro, porque a história é infinitamente melhor. E é também uma trilogia, eu li o primeiro, pretendo esse ano ler o restante, porque tava esgotado, porque estavam relançando com um novo projeto gráfico, e aí acabou que me perdi nesse relançamento e não comprei. Para terminar, eu li O Feminismo Branco, Das Sufradoras às Influenciadoras e o que Elas Deixam para Trás. Amei. É um ensaio, é um estudo de uma escritora chamada Coa Beck. Eu acho que a gente tem que ler muito sobre o que ela fala nesse livro, que é a associação do feminismo branco com o capitalismo, para a gente entender muito como a gente chegou nos dias de hoje, né? No movimento feminista, virar uma marca e como essas coisas foram andando. Para terminar, eu li Em Nome de Dei, do Saramago. É um livro muito bom. É uma história assim, religiosa, que mostra muito como as igrejas estão se comportando hoje em dia. E sugiro que todo mundo leia. Não sei nem o que falar de Em Nome de Deus. É um livro que dá medo, é uma história que dá medo. Porque você Coragem. Fica pensando que aquilo aconteceu há tanto tempo. É uma passagem verdadeira, tem uma passagem verdadeira no cerne da história. Ele começa a contar, a desenvolver aquilo que hoje em dia chamam de você pegar um fato histórico e contando, e naquelas lacunas você preenche com ficção. Em Nome de Day, o Saramago faz isso. E sugiro que vocês leiam. É um livraço. Bom, dito isso, já conversamos sobre o que Demian leu, sobre o que eu li, e finalmente vamos conversar sobre o que lemos juntos. E aí, Demian, começa.
Bom, o que a gente leu, vou um pouco em ordem cronológica, né, com base no que está na minha planilha do Excel, que eu registro todos os livros, filmes e coisas que eu vejo, assisto, leio. Então, em janeiro, muito, sou quase psicopata, né? Por falar em psicopata, né, a gente leu aí O Meu Projeto Sangrento, documentos relativos ao caso de Roderick McRae, que a gente também gravou um episódio sobre ele, que foi um livro que a gente pegou também de susto, né, Lia? Foi bem do nada, assim, que a gente achou barato e aí vamos ler, vamos.
Naquele mesmo lugar, tá, gente? Que tem a intuicionista.
Sim, lemos também Bluebird, da Atika Locke.
Livro incrível. Sabe que Bluebird foi indicação da Chiara e da Clarice para mim.
Sério?
Sério, elas que me indicaram.
Nossa, meninas, mandaram muito bem nessa indicação, hein? Adorei, adoramos, né, no caso. A gente precisa, inclusive, gravar um episódio sobre ele, né?
É um livro para não ler no almoço.
Mas é um livro que você já consegue visualizar ele, né, todo passando na sua cabeça como se fosse um filme ou uma série, até porque a escritora, ela é roteirista, né, também.
É, de Pequenos Incêndios por Todas as Partes, ganhou até o Globo de Ouro, eu acho, ou o Grammy.
Então a gente precisa gravar ainda um episódio sobre esse livro.
Claro, ela não ganhou o Grammy, o Grammy é para música, né?
Grammy é de música, doida.
Ela ganhou o Globo de Ouro, doida.
A gente vai ganhar o Grammy. Pelo melhor podcast, vamos lá, esperamos. Depois também lemos um livro que acabou com a nossa vida, né, que foi
é
O Olho
um
Mais
ah,
O Olho
não.
Mais Azul, não é esse, não,
não,
O Olho Mais Azul, da Toni Morrison.
Não leiam O Deus das Pequenas Coisas e O Olho Mais Azul assim, com um seguido do outro, tá? Daí uns 6 meses entre um e outro.
Que foi basicamente o que a gente fez, que a gente leu O Olho Mais Azul em fevereiro, né? E fomos ler o Deus das Pequenas Coisas ali por volta de, deixa eu ver aqui, junho. Né? Então tem aí quase 6 meses de diferença. Deu para respirar e retomar. Esse livro acabou com a nossa vida. Eu nem sei se eu recomendo ele para as pessoas, porque acho que esse, mais do que O Deus das Pequenas Coisas, é um livro que você só quando você quiser ficar muito, 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 muito triste.
É um livro devastador.
Devastador. Bom, tem livros que a gente não vai repetir, porque a gente já falou, né? Que é O Deus das Pequenas Coisas, que lemos juntos. O Nós, do Zaniati. E O Lobo da Estepe.
Então, isso. Siddhartha também, né?
Top. E Siddhartha, né? Que apareceram ali no top episódios do Troco por Livros. E aí, fora esse, né? Liga, o que está acontecendo aí? Estão batendo na sua casa?
Gente, estão começando uma rabanada, mas eu estou aqui fazendo de tudo para diminuir o impacto do áudio.
E um livro que foi lido muito rapidamente, embora seja um livro grande, e foi um novelão foi a verdade sobre o caso Harry Quebert.
Que é um livro dentro de um livro.
Livro dentro de livro e plot twists e coisas do tipo.
Eu recomendo muito. Como o livro Respiro, como uma leitura de diversão mesmo. A verdade
Entretenimento,
sobre o,
né?
a verdade sobre o caso Harry Quebert é um livro de entretenimento. É para você se divertir lendo. Não estou dizendo que você vai ficar rindo, que é um livro divertido, não é. Mas é um livro para te entreter. É um page-turner. Vocês não vão conseguir parar de ler enquanto vocês não entenderem tudo que está acontecendo ali, que foi o que aconteceu com a gente. A gente ia ler em um mês, a
Sim.
gente leu em 5 dias.
E para finalizar a nossa lista, a gente vai indicar, né, o livro da Marina, até porque ele é um livro que tem a sua renda dedicada ao Hospital do Amor em Barretos, que trata, né, pessoas
Exatamente.
com diversos cânceres. Então, acompanhe também o Instagram da Marina, que já virou outra coisa agora, já, que ela está ótima, excelente, está fazendo outros projetos. Adquira um livro com ela, vale super a pena. E, além disso, vocês vão estar contribuindo com uma boa causa. E para fechar, né, Lia, a gente tem a tripe do Dostoiévski.
A trip do Dostô, como eu gosto de chamar.
Sim, que é o livro Dostoiévski Trip, né, lançado aí pela editora 34, e é do Vladimir Sorokin. E ele é um livro bem doido, é uma peça de um ato só, né, que as pessoas tomam drogas literárias. E a gente também já gravou sobre ele, tem um episódio que a gente recomenda, e recomendo que vocês leiam o livro porque ele é super curtinho, é uma sentada, uma dose, basicamente, você termina esse livro.
Exato, e vale a pena vocês entenderem porque certo autor, você conseguir terminar de ler e continuar vivo, só me Stephen King.
Então, esses foram os livros que nós lemos juntos e que figuram aí no nosso top.
Espero que em 2022 a gente volte com livros que vocês curtam.
Um spoiler de janeiro do primeiro livro que a gente vai ler, começar 2022, com uma novidade. E a novidade, na verdade, é a Lia sendo dobrada e trazida para o universo do terror.
Eu não
Então, a
tive nem
gente
chance
vai
de
ler.
correr.
Esse eu mandei direto para ela, tá, gente? Então, assim, vai ter que ler. Vai ser o livro Inventário de Predadores Domésticos. Foi escrito pela Verena Cavalcanti e lançado pela Darkside. Também autora nacional de terror. Também uma autora que eu conheço pessoalmente, minha amiga. E que, de quebra, então não é só uma leitura de janeiro. Vai ser também um episódio do Troco por Livros Troca, uma ideia. Então, esse é o primeiro, né? Um spoiler que a gente pode dar já para vocês do ano de 2022, né, Lia?
Isso aí. Bom, finalizando então essa conversa desse último episódio do ano, quero agradecer muito a você, Demi, meu parceiro nessa viagem, por
Sim.
todos os episódios que gravamos, todas as conversas que tivemos, sobre as discussões que tivemos, não sobre livros, tá, gente? A gente não discute sobre livros, a gente só discute sobre filmes, séries e algumas bandas.
Verdade.
Mas,
Todos os
tirando
livros que
isso,
lemos e que vamos ler ainda.
isso aí. 2022 está aí para a gente continuar com troco por livros e crescer mais ainda. Aproveito para desejar feliz ano novo para todo mundo e reencontrar todos vocês aqui em 2022. E você, Demian?
Ah, também acho que não tem muito mais o que falar, né? Agradeço tudo aí, essa parceria nossa mágica. Já vai aí por uns 2 anos que a gente está fazendo leituras coletivas e 6 meses do nosso filhinho, que eu espero que cresça e conquiste cada vez mais, né, as pessoas e o mundo. Né, e que 2022 tragam coisas boas, novas para a gente, para os nossos ouvintes que continuem aí com a gente. E é isso, gente. Bom. Boas festas para vocês e bom começo de ano. A gente
Começo
se
de ano
vê.
para todo mundo. A gente se vê que eu vou lá começar meu inventário agora dos dos insetos, né?
Gente, beijo. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.